Para perceber melhor estas críticas da CIP, junta-se agora a nós em direto António Saraiva, o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Boa tarde, António Saraiva. Agradeço-lhe
pela
disponibilidade de se juntar a nós em direto neste Jornal das Sete. Eu começo por olhar para uma destas principais justificações dadas pela CIP contra estas medidas. A Confederação queixa-se de que estas medidas não estão cientificamente fundamentadas. Pergunto-lhe qual a base para esta acusação e também se o Governo vos deu alguma explicação, alguma fundamentação científica para estas medidas restritivas?
Não, aquilo que o Governo tem apresentado é aquilo que nas reuniões do Infarmed que agora voltaram a acontecer, tem sido dito, e o que é verdade é que dessas reuniões resultam várias opiniões de vários especialistas. Dessas várias opiniões o Governo vai produzindo dados estatísticos, e numa das comunicações, na anterior comunicação que o Primeiro-Ministro fez ao país, apresentava um gráfico onde diziam que 68% das infecções verificavam-se em ambiente familiar e social. Depois, noutra comunicação posterior, afinal, num gráfico igualmente composto, o chamado gráfico de queijo, afinal 80% já eram em ambiente desconhecido. Enfim, é esta falta de coerência, esta falta de solidez do que nos vão informando, que nós dizemos que estas medidas são incoerentes, e dessa incoerência resulta um prejuízo para as empresas e, obviamente, para o país, porque o confinamento que leva à população, as medidas restritivas que leva às atividades empresariais, são assentes em dados estatísticos que a percepção que vamos tendo é que não são fundamentados, não são credíveis, porque mudam em função, enfim, de opiniões várias e não há uma base coerente das mesmas, daí estas alterações dos gráficos que nos vão apresentando, mas os efeitos nefastos, as medidas restritivas e os efeitos nefastos, esses pagamos-los todos, quer em termos da mobilidade, quer em termos do encerramento, uma parcela significativa do tecido empresarial, que desde março para cá se encontra nesta situação de significativa perda de receita, significativa perda de faturação e de encomendas, e apesar do esforço enorme que estes microempresários vão fazendo, mantendo, apesar de tudo, o mais possível, portas abertas e mantendo o emprego, não deixamos de verificar que do início do ano para agora já se perderam qualquer coisa como 108 mil postos de trabalho, caminhamos para um aumento do desemprego ainda mais volumoso, e é estas medidas que nós combatemos, porque sobretudo aquilo que tem que se fazer, o objetivo, a focalização, tem que ser com rigor de informação, com objetividade das medidas, com ajuda que chegue a esta tipologia empresarial a tempo e horas, porque obviamente aplaudimos os apoios que estão anunciados mais uma vez, porque o Sr. Primeiro-Ministro anunciou uma vez mais, como tinha feito já na comunicação anterior, um conjunto de medidas para apoio a estas empresas mais fragilizadas.
Já falaremos sobre eles também.
António Saraiva, gostava de saber, apesar de obviamente não ser essa a função da CIP enquanto Confederação da Indústria e do Comércio, mas já apresentaram algum tipo de medidas ou algum tipo de propostas que fossem mais ao encontro dos vossos associados?
Não só apresentámos uma vez, como apresentámos duas vezes. Nós, no passado dia 1 de abril, pouco tempo após cairmos nesta crise pandémica, no dia 1 de abril apresentámos um caderno de propostas ao Governo, onde elencávamos um conjunto de medidas, sendo algumas delas a fundo perdido, para determinada tipologia de empresas e em determinadas condições, desde logo uma delas base, que era a manutenção dos postos de trabalho, mas no dia 1 de abril apresentámos um primeiro caderno, não defendíamos um conjunto de medidas, precisamente para apoio a fundo perdido a estas empresas.
E nenhuma dessas medidas foi posta em prática até ao momento.
Nenhuma destas medidas. Vem o Governo agora, finalmente, em novembro, dizer que vai disponibilizar a fundo perdido, mas em novembro, nós já pedimos isto no dia 1 de abril, e não foi mentira, obviamente, o facto de ser no dia 1 de abril, mas depois, em 13 de maio, voltámos a apresentar um novo caderno com um conjunto de propostas a defender o reforço de capitais, a capitalização, a recapitalização do tecido empresarial, porque a enorme perda de valor, a enorme perda dos ativos expõe as nossas médias e algumas grandes, eventualmente, mas sobretudo as médias empresas pela perda de valor, pela perda dos seus ativos, a compras hostis ou por concorrentes estrangeiros ou por fundos abutres que sempre aparecem nestas situações, e já aí apresentávamos de novo um conjunto de propostas que visavam a melhoria dos capitais das empresas com fundos de Estado que poderiam ter sido desenhados nesse sentido, uma vez que se desenhava na altura o famoso Banco de Fomento, que entretanto viu agora em novembro finalmente a luz do dia, esperemos nós, que para acudir a determinada tipologia, a determinadas condições de financiamento.
E António Saraiva, sobre as medidas agora anunciadas ontem, falamos aqui, por exemplo, também dos tais 750 milhões de euros a fundo perdido, que serão disponibilizados pelo programa apoiar.pt, também o adiamento dos pagamentos à Segurança Social e o IVA trimestral, também apoio às rendas comerciais. Pergunto-lhe se estas novas medidas anunciadas ontem por António Costa e que vão ser apresentadas amanhã por Pedro Siza Vieira, se são medidas, no entender da CIP, que são benéficas para o comércio.
Obviamente para o conjunto desta tipologia empresarial, comércio não só, mas enfim, fundamentalmente comércio, são obviamente medidas que apreciamos, lamentamos é terem aparecido tardiamente, porque recordo que já no dia 1 de abril nós apresentámos e agora é que o Governo vem com essa tipologia de medidas, obviamente que as subscrevemos. O que criticamos é o atraso, a morosidade, a rapidez de execução, porque se apreciamos o anúncio, apreciaríamos muito mais a execução quando ela se verificar, e por isso mais do que o anúncio, a sua concretização, e isso é que nós desejamos que seja o mais rápido possível e não provoque tanto atraso e que não venham acompanhadas já agora de uma complexa burocracia que inevitavelmente acompanha estas medidas, com candidaturas, com formulários, que esta pequena empresa... Esta
e que tem sentido que tenha que havido
não,
essa burocracia?
Não consegue. Obviamente que os dinheiros públicos são dinheiros dos impostos de todos nós e tem que haver aqui racionalidade, critérios, auditoria, mas que se perceba que esta pequenez empresarial tem 3, 4, 5, 7, 8, até 10, no máximo até 10 trabalhadores e são obviamente os gabinetes de contabilidade que depois acabam por operacionalizar isto. Se não forem expeditas em termos dos formulários, mesmo exigindo-se algum controle, porque obviamente tratam-se de dinheiros públicos e esses têm que ser criteriosamente avaliados e auditados, mas que sejam de fácil acesso, definindo as condições, que cheguem imediatamente, cumpridas que sejam essas condições de acesso, que sejam rapidamente lançados na economia.
António Saraiva, muito rapidamente para terminarmos, pergunto isso só, tendo em conta que o Governo avançou então com esta tolerância de ponto para as vésperas dos feriados, deixou também um apelo ao setor privado para que os empregadores apelassem à paragem dos serviços do setor privado nestas vésperas de feriado. Eu pergunto se este apelo de António Costa, na sua opinião e na opinião da CIP, é um apelo que é ético desse ponto de vista e daquilo que tem conhecimento, se o setor privado vai aderir a este apelo?
Obviamente não vou adjetivar se é ético ou não é ético. Ético é seguramente porque, enfim, foi feito seguramente com o critério que o Sr. Primeiro-Ministro, no conhecimento e na avaliação que lhe terão passado, resolveu lançar. Esse apelo será mais ou menos aceito, dependendo da tipologia de empresas, dos setores de atividade, porque quando se fala nas empresas, nós temos muitas empresas e de várias dimensão, e por isso, depende da especificidade, das características de cada empresa, a resposta ou não a esse apelo. Agora, em termos globais, não deixamos de criticar o apelo quando o Governo tinha outras possibilidades, desde logo a calcular a mobilidade e a adaptação destas efemérides à segunda-feira, pondo, como outros países da Europa e como nós dizemos no nosso comunicado fazem, que é encostar a celebração destas efemérides, e estamos numa condição de exceção e por isso medidas excepcionais exigem tempos excepcionais exigem medidas excepcionais, estamos numa crise sem precedentes e por isso as medidas não deveriam ter também igualmente precedentes e deveriam encostar-se estes feriados às segundas-feiras para não haver esta necessidade destes apelos. Depois, o Sr. Primeiro-Ministro faz este apelo, depois de ter retirado às empresas o banco de horas individual, que vinha dando às empresas a possibilidade de adaptar horários de uma maneira vantajosa para ambas as partes, trabalhadores e empregadores, e, enfim, percebendo o apelo, não percebemos que ele não tenha sido acompanhado de outros critérios que seguramente obteríamos o mesmo efeito, mas de uma forma mais proporcional, diria.
António Saraiva, agradecer a sua disponibilidade para se juntar a nós neste Jornal das 7.
Obrigado.
Ficam as declarações do presidente da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, que em comunicado critica as medidas anunciadas por António Costa, diz que são incoerentes e que prejudicam as empresas.